Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos falando direto de São Paulo, onde acontece a reunião anual da ABIOV, trazendo as informações e as expectativas para o mercado. Aqui comigo, André Nassar, presidente da ABIOV, para contar um pouquinho para a gente quais são as expectativas. E num momento em que a China já sinaliza a volta às compras dos Estados Unidos. O que isso muda nas projeções para as nossas exportações? O que isso muda nas projeções para o esmagamento aqui no Brasil? São perguntas que a gente vai fazer para o André agora. Meu caro, começando de novo esse comércio ainda tímido entre Estados Unidos e China. Muda alguma coisa na relação China-Brasil? Qual a expectativa de vocês?
A China comprar um pouco de soja dos Estados Unidos, eu acho que é importante, na verdade é bom, porque a China tem uma capacidade de processamento de soja muito grande e a safra brasileira vai demorar um pouco para entrar. Então, nesse período agora, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente entende que é importante que a China compre soja americana para manter o suprimento interno lá, as indústrias rodando, essa coisa toda, e também não gere grandes problemas no mercado até entrar a soja brasileira. Então, eu acho que é positivo, porque se ela comprar e passar esses meses até entrar a safra brasileira sem nenhum problema, aí entra a safra brasileira, entra na normalidade, tá? Então, eu acho que isso é algo positivo, e acho que o chinês também, a própria China tem interesse em comprar essa soja americana, porque ela tem que produzir farelo de soja lá.
Agora, esse cenário se mantendo de estresse entre os dois países, a situação, a demanda pela soja brasileira tende a aumentar. Isso é ruim para a indústria, que tem um compromisso esse ano de processar mais soja para atender a demanda de biodiesel. Como é que vocês imaginam se isso acontecer, como vai ser o ano?
Olha, eu imagino o seguinte: esse ano houve muita demanda por soja brasileira, por conta da guerra comercial, tanto é que foram exportações recorde. Pelo cálculo nosso da Biov, dado que a gente vai esmagar para atender o mercado de farelo, mercado doméstico, mercado internacional e também o mercado de óleo, por conta do biodiesel, né? Nós estimamos num volume de exportação de mais de 73 milhões de toneladas para o ano de 2019. Eu realmente acho que esse volume vai se concretizar. A gente não vai ter um cenário igual foi o do ano de 2018, porque a própria China está trabalhando muito para encontrar substitutos para a soja. Ela mesmo, China, ela não quer entrar com tanta força no mercado a ponto de fazer os prêmios subirem tanto como a gente assistiu. Então, eu imagino que a gente vá ter uma acomodação do mercado. Se não houver mudança nenhuma na questão da guerra comercial, a gente vai haver uma acomodação e que vai refletir nesses volumes de exportação que a gente está estimando para 2019, de 72, 73 milhões de toneladas, sem nenhum problema para o nosso esmagamento aqui, para atender os mercados do produto industrializado.
Que ainda assim é um número fora da curva, né? Esse ano a gente deve exportar 82 pela projeção de vocês, 82 milhões de toneladas, mas quando a gente compara com o histórico, ainda está acima.
Sim, já é um número enorme. 72, 73 milhões de toneladas, se concretizar para 2019, é um número muito alto comparado com outros anos. Então, por isso que eu digo que eu acho que vai haver uma acomodação do mercado, é fruto da própria estratégia chinesa.
Agora, a Biov prevê também um crescimento da demanda pelas indústrias para o processamento. Mas os números não são tímidos, um crescimento pequeno em relação ao que foi esse ano?
Por que que a gente está estimando um crescimento pequeno do esmagamento? Primeiro, porque a gente ainda trabalha com cenário de demanda forte pelo grão de soja por causa da China, que resulta nesses 72, 73 milhões. E depois, o seguinte: o Brasil tem exportado um bom volume de óleo de soja, tá? Com o mercado de biodiesel, né, por conta do B11 a partir de junho, ele vai demandar mais óleo. Então, no nosso entendimento, ele vai demandar mais óleo desse volume que é exportado. E só o aumento da mistura de biodiesel, ela não resulta em grandes crescimentos no processamento, porque você tem que ter o farelo do outro lado também. Então, a gente entende que a acomodação que vai ocorrer é que deve cair um pouquinho a exportação de óleo para atender o maior mercado de biodiesel. Aí o crescimento do esmagamento não precisa ser tão grande.
De qualquer forma, para gerar essa produção de óleo, você precisa esmagar soja e vai ter a produção de farelo concomitantemente. Sim. O que fazer com esse farelo? Qual é a estratégia para ele?
Não, o volume de farelo que a gente está projetando de aumento é o crescimento normal do mercado de farelo. É o que a gente já enxerga. Então,
o mercado interno vai demandar esse farelo, então?
Isso, mercado interno e também um pouquinho mais de exportação. Ele está bem calibrado com o que a gente enxerga de crescimento do mercado de farelo. Por isso que a gente não está dizendo que vai haver um grande crescimento do esmagamento. É porque a gente está acompanhando mais o mercado de farelo.
Mas no caso da exportação de farelo, ela não subiu esse ano em função da falta da Argentina? E com a volta da Argentina, a gente tem esse mercado consolidado?
Sim, a gente tem esse mercado consolidado. A gente não tem razão para o Brasil reduzir a exportação de farelo, por exemplo. A gente não enxerga dessa forma. A gente enxerga que a gente vai continuar exportando volumes semelhantes.
Agora, é importante a gente dizer que hoje a indústria tem uma capacidade ociosa. Qual é o potencial de crescimento da indústria em termos de processamento?
As estimativas nossas, olhando principalmente até 2023, que é quando o biodiesel vai chegar em B15, é que nós vamos esmagar, processar ao redor de 55 milhões de toneladas, né? E hoje a gente está processando ao redor de 46, 47. Então, é um crescimento que está dentro da capacidade já existente de produção. Então, assim, eu entendo que essa questão de capacidade não é problema. A gente tem capacidade, a gente tem disponibilidade e capacidade para aumentar o esmagamento. Até porque quando se constrói uma planta nova de farelo, já tem que se construir numa certa escala, certo? Mesmo que você não utilize essa escala inteira, você já constrói ela numa escala, porque é o que faz sentido economicamente.
André, só para a gente encerrar, a questão dos fretes. Até que ponto essa questão está atrapalhando a comercialização e a evolução das compras, que tradicionalmente já deveriam estar mais adiantadas, né?
Bom, a gente tem um cenário de total incerteza nos fretes, sobretudo depois das últimas decisões aí que a gente assistiu do ministro Fux. Gerou uma incerteza muito grande, não o ministro em si, porque ele tinha tomado uma decisão muito acertada antes, mas agora a gente não sabe como o governo vai se comportar, como a NTT vai se comportar, e isso a gente não sabe como ela vai fiscalizar isso tudo. Então, o que que acontece? No fundo, nós temos hoje um tabelamento, uma tabela de frete que é muito mais cara que o mercado, e contratar frete na próxima safra, quando ela entrar a partir de fevereiro, em patamares abaixo dessa tabela, pode ser um risco muito elevado para as empresas. Então vai haver um enorme aumento de custo nessa logística, e toda a soja que vai ter que ser comprada futuramente pelas empresas, porque a venda antecipada ela está abaixo, né, do normal, ela vai ter que ser comprada com frete mais alto e o preço ao produtor vai ter que ser menor. É dessa forma que a indústria vai se organizando.
Mas a comercialização vai ser possível de evoluir daqui para frente, ou essa questão ainda vai continuar pesando?
Não, a comercialização eu entendo que ela vai evoluir. Ela só não vai evoluir tanto na venda antecipada. Ela vai evoluir muito mais numa comercialização muito mais perto da colheita, entendeu? Quer dizer, você não está comprando, nós não estamos comprando soja antecipado, nem o produtor vendendo antecipado. Vai ser algo muito mais próximo de uma venda de mercado do dia a dia, certo? Quer dizer, chega a colheita, aí tem uma comercialização muito forte dessa soja.
Mas isso traz algum risco para o processamento, por exemplo, de faltar soja num momento importante de esmagamento?
Não, não traz risco, porque o produtor ele vai comercializar essa soja, ele não vai carregar, né? A questão é que, como a gente não sabe qual vai ser o frete, porque ninguém consegue estimar qual o frete, faz muito mais sentido a gente comprar soja perto do momento que eu vou movimentar, porque aí eu olho o mercado de frete e falo, não vai mudar muito, eu consigo precificar o frete desse jeito. Tá? É isso que vai acontecer. E o próprio produtor também, para ele é mais interessante vender mais para frente, porque ele também já vai saber exatamente qual é o preço que ele vai receber. Hoje a incerteza é muito grande.
Mas o frete tem um impacto importante no custo de vocês?
Sim, ele tem um impacto e que provavelmente vai crescer esse impacto por conta da tabela que tem que ser seguida na comercialização da safra 18-19.
Isso não aconteceu esse ano porque ainda as negociações foram dentro do livre comércio.
Porque muita coisa foi contratada antes da lei, certo? E o próprio preço de mercado do frete, as empresas contrataram frete a preço de mercado. Com essa incerteza toda e todos os problemas das resoluções da NTT e toda a insegurança jurídica, as empresas continuaram contratando frete de mercado, às vezes acima da tabela, às vezes abaixo da tabela. Mas agora, para a próxima safra, essa opção não existe.
Muito bem. Daí, então, são cenários importantes que precisam ser levados em consideração, principalmente nessa relação de comercialização em função dos fretes. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e mais destaques.